Família, queremos te ajudar. Com taxas justas, podemos contribuir para a reforma que vai trazer mais conforto e qualidade de vida para você e sua família. Entre em contato com a gente, bancodafamilia.org.br, ou visite nossa unidade mais próxima. Banco da Família. Crédito com taxas justas de verdade para tirar aquele sonho do papel.
Banco da Família.
Temática. O que acontece é assunto.
Agora são 9:26, a temperatura está em 19 graus em Lagoa Vermelha e nós vamos trazer mais um destaque aqui na programação da tua rádio. Inclusive, esse destaque nós já vimos até trazido como manchete com o Ricardo na abertura do nosso programa para que os ouvintes se preparassem para a gente falar sobre esse assunto. Pois bem, o Dia das Crianças está chegando, é amanhã, e muito mudou desde que nós, adultos, fomos uma criança. Com o avanço da tecnologia, os brinquedos tradicionais foram substituídos por telas e por brinquedos eletrônicos. Mas isso é ruim? Nós vamos tratar desse assunto. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que uma mestre em educação, coordenadora adjunta do curso de Pedagogia da Universidade de Passo Fundo. É um prazer conversar com a professora Luísa Cadorim Facenda, que está em contato conosco nessa manhã. Professora Luísa, um prazer conversar contigo. Obrigado pela disponibilidade. Bom dia.
Bom dia, Rudimar, querido. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. É uma satisfação e uma alegria participar deste momento e contribuir, né, nas reflexões de uma temática tão relevante, tão emergente e necessária para as nossas crianças e o desenvolvimento delas. Obrigada, de modo muito especial, aí, em nome da UPF, do curso de Pedagogia. É sempre uma satisfação participar destes momentos.
E uma mudança padrão de brincadeiras, de como era e como é hoje, traz consigo uma certa preocupação de nós pais, eu diria, e dos educadores, professores, eu acredito que também. Essa mudança no padrão das brincadeiras gera qual impacto na vida das pessoas, professora Luísa?
Pois bem, na atualidade nós observamos, sim, cada vez menos crianças brincando em ruas, brincando em pátios, né? O que parece ter relação, claro, e tem relação com o avanço da tecnologia e com o acesso das crianças a essa tecnologia. Mas nós temos que considerar, Rudimar, que com o desenvolvimento da sociedade, nós temos aí também uma mudança na cultura das pessoas, né? Novos elementos se tornam característicos de geração para geração, né? Nós vivemos aí hoje já a geração alfa, que são os nascidos a partir de 2010, Então, nesta era, digamos assim, contemporânea, né, que os estudiosos chamam aí da sociedade do conhecimento, da sociedade da informação, nós temos à nossa disposição uma gama de brinquedos, uma gama de brincadeiras que vão envolver a tecnologia, né, e que se aperfeiçoam cada vez mais rápido. Nós entendemos, sim, que gera impactos diretamente no crescimento e no desenvolvimento das crianças, né, e de modo especial na forma das crianças brincarem. Existem pesquisas pelo mundo todo sendo realizadas nesse sentido, já há algumas constatações, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, nesta manhã, já há algumas constatações, e a gente sabe que influencia diretamente aí no desenvolvimento neurológico, cerebral, na parte motora, psicomotora, né? Inclusive na própria escola, porque a tecnologia ela entrou nos nossos lares e ela entrou na escola também, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nessa manhã.
Qual o benefício ou quais os benefícios das brincadeiras tradicionais, aquelas de, como a gente costuma dizer, do nosso tempo, professora Luísa?
Isso, né? As brincadeiras antigas, né? As brincadeiras tradicionais, aquelas das gerações lá desde baby boomers, né? Nascidos a partir de anos 60, mais ou menos, né? Geração X, geração Y, né? Gurizada que nasceu aí. Gurizada, eu me coloco nessa, né? Entre os anos 80 e 90.
É verdade.
Né? Me sinto uma guria. E aí, então, nós temos que compreender o lugar dessas brincadeiras tradicionais, né? Porque elas ocupavam nas nossas vidas, na minha, na sua, dos ouvintes, ocupavam aí, incluindo no espaço da escola, brincadeiras muito, muito interessantes, né? Brincadeiras muito importantes para o nosso desenvolvimento, que eram as brincadeiras de subir em árvore, né? Mas nós tínhamos muito mais árvores nas nossas cidades, nós tínhamos casas com um pátio grande, quase não tinham prédios. O rio passava perto da nossa casa, não tinha asfalto. Quando tinha asfalto na nossa cidade, ele era somente na avenida principal. Né? Então, tudo isso eram elementos, aspectos que favoreciam as brincadeiras tradicionais, né? Aquelas populares. Nós confeccionávamos, por exemplo, o nosso próprio brinquedo, né? Pulávamos corda, pique-esconde, escorregávamos nos morros de grama, pega-pega, cantigas de roda, escravos de Jó, subir em árvore, brincar com o peão, brincar de casinha, né? Muita gurizada brincava de fazer a sua própria comidinha, improvisávamos um fogão a lenha. Então, tínhamos aí muitos benefícios. É, isto oportunizava, sem sombra de dúvida, a verdadeira socialização, porque nós estávamos aí entre pares, né, brincando, a criatividade, a imaginação, o contato com a natureza, todas essas experiências aí, elas fizeram parte da nossa história de vida, né? E através dessas brincadeiras, que eu mencionei apenas algumas, né, mas tem
sim,
muitas.
Sim, sim, sim.
Nós estabelecíamos aí relações com o mundo, com as pessoas, e crescemos aí a partir desses benefícios, né, que eu mencionei. Mas como a gente já mencionou anteriormente aqui na nossa reportagem, cada geração tem a sua especificidade, tem o seu momento histórico e as experiências. E são essas experiências que vão, consequentemente, gerar aí o nosso processo de desenvolvimento, né? O desenvolvimento integral das crianças, das pessoas. Então, ainda há muito o que se modificar na sociedade. A gente ainda vai viver com os nossos filhos, com os nossos netos, a gente ainda vai passar por muitas outras mudanças que influenciam diretamente, né, no nosso modo de ser, de brincar, de se socializar. E tudo isso, há estudos, há pesquisas que vão nos dando aporte teórico e metodológico para pensar também, inclusive, o ensino no curso de pedagogia, que o pedagogo aí é o profissional por excelência que trabalha e estuda o desenvolvimento das crianças, né?
As telas, que a partir do momento que chegaram na vida das pessoas, trouxeram esse impacto na mudança das brincadeiras em comparação com as brincadeiras tradicionais. A senhora falava de estudos que já mostram esses efeitos. O que nós podemos apontar de resultados das telas cada vez mais presente na vida das crianças, professor Luísa?
Pois bem, em primeiro lugar, aqui nós temos que fazer um destaque bem importante. As telas para as crianças de 0 a 2 anos, elas não ajudam, tá? Elas não ajudam, elas atrapalham. Agora, as telas para crianças a partir dos 2 anos e meio, 3 anos, com a supervisão de um adulto, né, com a supervisão de um adulto que seja um programa adequado à idade das crianças, né, um desenho adequado, com duração aí de 15 minutos, no máximo, para os pequenos, até os 4 anos, 5 anos de idade. A partir dos 6 anos, a gente pode ampliar esse uso de telas para 30 minutos, né? Mas, assim, uma hora de tela, aí seria já para uma criança de 8 anos de idade. Porque o que acontece, né? A criança fica recebendo esse estímulo da tela, mas a criança fica passiva, né? A criança não tem nenhum tipo aí de interação. A criança, ela recebe esse estímulo e fica tranquila. Então, nós temos aí uma questão cerebral, né, envolvida. Nós temos aí uma questão, a criança não se movimenta, ela fica parada, ela quase não precisa pensar em algum momento, dependendo da atividade. Porque na escola, quando tem a devida mediação dos profissionais que antes planejaram, organizaram e prepararam pedagogicamente o uso da tela, seja o uso de um Chromebook, o uso do celular, né, ou o uso da própria televisão, mas isso planejado pedagogicamente, vai ter uma intenção na aprendizagem e pode sim, inclusive, considerando a idade da criança, é importante dizer a idade, e considerando o tempo de duração a que essa criança vai estar exposta à tela, pode sim enriquecer o processo formativo. Mas, se eu deixar o meu bebê de 1 ano e meio, 2 anos, em frente à televisão, né, porque eu preciso aí fazer o serviço doméstico, por exemplo, e eu sei que a gente acaba fazendo isso, né, realmente a gente não vai estar contribuindo. Talvez seria melhor, então, permitir com que a criança ficasse sentada ao gramado da casa, né, em algum espaço em que ela tenha contato com terra, com areia, com água, com folhas, sabe? Com um bichinho de estimação, um gatinho, um passarinho, um cachorrinho, alguma coisa que realmente permita a interatividade dessa criança.
Quando se percebe que as telas, que os brinquedos eletrônicos, que os celulares, que a TV, está trazendo prejuízo para as crianças, o que a criança apresenta que o pai, a mãe ou o professor precisa ficar alerta, professora Luísa?
Ótimo. É, essa é uma excelente pergunta, tá? E eu vou retomar o que eu disse antes. Crianças muito pequenas, crianças de 0 a 2 anos, que são expostas a telas, pessoal, queridos e queridas, pais, mães, colegas professores, as crianças estão, sim, suscetíveis a atraso cognitivo. As pesquisas científicas já apontam isso. As crianças estão suscetíveis a distúrbios de aprendizagem, a distúrbios de fala, atraso no desenvolvimento da linguagem. É? Outro alerta, outro sinal de alerta importantíssimo, o aumento de impulsividade do meu filho, do meu aluno, da minha criança, do meu neto, do meu sobrinho. A criança fica mais impulsiva. A criança diminui a sua habilidade de regular as suas próprias emoções. A criança fica com uma emoção assim exagerada. Sabe quando a gente percebe que aquele choro é exagerado, aquele nervosismo é exagerado? Muito provavelmente seja aí devido ao uso de telas, né? Outra constatação muito importante é o déficit de atenção. Então, crianças antes de 2 anos, nós não recomendamos, nem lá na escola de educação infantil, o uso de telas. Agora, a partir dos 3 anos, então, a gente aconselha sempre reduzir o uso de telas, tá? Porque o que a gente vai perceber também? A agitação nessas crianças dos 3 anos em diante, 5 anos, 7 anos, 9 anos, né? Agitação, inquieta, nervosa, né? Inclusive problemas de visão. Aquela criança que pega o celular da mãe, o celular do pai, do tio, e fica com ele próximo ao seu olho, ela já dá sinais aí perceptíveis de problemas de visão, tá? Ela diminui o seu vocabulário, porque ela não precisa conversar com ninguém, ela está recebendo estímulos, ela não precisa pensar, né? Ela não vai fazer conexões neuronais, então ela não vai pensar. Outra situação aí para as crianças maiores, a partir dos 6, 7 anos de idade, que prejudica, né? A gente percebe aí que isso está prejudicando o desenvolvimento da criança, é a queda no rendimento escolar, tá? Uma mudança repentina de comportamento, uma mudança repentina no humor dessa criança. Ela acordou feliz, leve, tranquila. Aí ela foi brincar com alguma coisa, né? Fez uma brincadeira e, de repente, ela já sentou no sofá em frente à tela. Ou ela já deitou no chão da cozinha com o celular ou com o tablet. Né? Ou, enfim, sentou na cadeira com uma tela. E aí ela muda repentinamente de humor. E ela já fica mais ansiosa. Né? Então, a ansiedade também vem aí. O nervosismo. Ela se mostra, de certa forma, cansada. Mas não é um cansaço físico. É um cansaço mental que a TV acaba ocasionando. Tudo isso aí são alertas fundamentais.
Que coisa boa. O assunto ele é muito abrangente e a gente falaria um tempão sobre ele. O nosso tempo nos limita, mas eu não preciso encerrar o nosso bate-papo, eu não posso encerrar o nosso bate-papo, professora Luísa, sem fazer esse questionamento. Como criar hábitos saudáveis de brincadeira e como fazer com que a criança socialize com outras crianças para que isso possa proporcionar um desenvolvimento melhor das nossas crianças?
Ótimo. Bom, gente, brincar ao ar livre é fundamental. Em casa e na escola, o contato com a natureza, a exploração dos elementos não estruturados. Então, oportunizar para a criança brincadeiras com folhas, com cascas de árvore, que ela possa construir, né, para os mais velhos, aí oportunizar daqui a pouco pedacinhos de madeira. Vamos confeccionar o nosso primeiro brinquedo na escola, né? Estar na educação infantil, estar na escola é fundamental, frequentar o ensino fundamental, evitar faltas, né? Quanto mais a criança puder estar na escola, este aí é o local principal de socialização, porque ela vai estar em contato com crianças da mesma idade, né? Então, isso é muito importante. Dedicar um tempo de chão, eu digo um tempo de chão em casa, o pai e a mãe sentar com as crianças menores em frente, olho no olho, com as crianças maiores sentar também em frente, olho no olho, seja no sofá, seja na cadeira, seja na cama, sentar e conversar longe das telas, saber como foi o dia da criança na escola. É, são aí maneiras de estimular a conversa, a aproximação do pai e da mãe com essa criança, né, e também a interação e a socialização. Então, gente, não precisamos dar brinquedos no dia da criança, precisamos dedicar o nosso tempo, o nosso precioso tempo a elas. Isso é fundamental. Um piquenique seria fantástico. As previsões do tempo não permitem isso neste dia da criança.
É verdade.
Mas talvez no sábado seria muito bacana conhecer uma comunidade no interior do nosso município, fazer um piquenique, né, com frutas, com comida saudável, andar de bicicleta, jogar bola, brincar de pega-pega, escorregar no morro de grama. Vamos resgatar as nossas brincadeiras, Rudimar, as tuas, as minhas, as dos, né, dos nossos antepassados. Elas são fundamentais. E aí a gente ensina a criança a viver experiências para além das telas. As telas, eu preciso dizer, na escola principalmente, e em casa também, elas causam desatenção, elas causam problemas de memória, agitação. Elas causam falta de interesse pela escola. Eu volto a dizer, aquele professor, aquela escola que tem aí o uso de telas, né? O uso de telas, que é isso que a gente está falando hoje. A gente não está falando aí de todos os recursos tecnológicos que existem, porque aí a gente precisaria de uma série de programas.
Verdade, uma série.
Para abordar uma série de programas. Mas o uso de telas planejado pedagogicamente, aí, com uma intenção, um objetivo, né, e mediado e supervisionado pelo adulto, para crianças acima de 2 anos, ok, né, tá tudo bem, nem 8, nem 80, mas conhecimento, bom senso, e eu digo aos pais, vamos dedicar o nosso precioso tempo neste Dia das Crianças. Os nossos pequenos aí merecem, né? E eu posso desejar um feliz Dia das Crianças?
Claro que pode!
Ótimo! Então eu quero deixar uma mensagem aí, em meu nome, professora Luísa, também em nome do curso de pedagogia da UPF e da coordenação, e dizer que todas as nossas crianças merecem e precisam de um ambiente saudável para crescer. Um ambiente respeitoso, acolhedor, e desejar que todas tenham acesso a uma educação de qualidade para que sejam felizes nas suas escolhas, ao seu modo e ao seu tempo, mas para que sejam felizes. Rudimar, querido, muito, muito obrigada por essa oportunidade. Um feliz e abençoado dia a todas as nossas crianças, a todos nós, porque temos aí o espírito da infância, que é maravilhoso, que é belo, né? E não podemos roubar a infância das nossas crianças. Não vamos antecipar cada fase. Vamos respeitar e dedicar o nosso tempo a elas.
Muito bem. Nós é que agradecemos a professora Luísa Cadorim Facenda, professora mestre em educação, coordenadora adjunta do curso de pedagogia da Universidade Passo Fundo, falando sobre esse assunto tão importante, tão presente, principalmente na vida dos pais e dos professores. Então, que para os pais essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, faça e traga aquela reflexão tão necessária para saber, como pais, o que nós estamos fazendo para melhorar a vida das nossas crianças. 9h47, tem intervalo, eu volto já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.